você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Nossa programação está no ar e o nosso assunto agora é o mercado de grãos. A gente vai falar mais especificamente sobre soja, vamos também tratar um pouquinho de milho, porque é o assunto desse momento e é o assunto principalmente quando se trata de Estados Unidos. A nova safra de grãos está começando por lá e o cenário climático, pelo menos nesse momento, traz bastante preocupação. Aqui no Brasil, a gente vê a finalização da nossa safra de soja, a safrinha também caminhando bem e todos estes são assuntos para a gente tratar agora com o Matheus Pereira, diretor da ARC Mercosul. Já conosco, Matheus, seja bem-vindo, bom dia. É muito bom ter você mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carlito. Em pleno feriado, espero poder trazer, agregar um pouco para quem perdeu, está perdendo esse tempo, perdendo, não, ganhando esse tempinho com a gente, escutando mais sobre o mercado, o que é o cenário hoje no Brasil, o que pode ser o cenário no início da safra norte-americana. Mas estamos para ir para isso, bater um papo, esclarecer qualquer dúvida que tenha hoje no mercado.
Matheus, vamos começar falando da conclusão da nossa safra aqui no Brasil, porque teve tanta incerteza ligada a ela, né? Que eu acho que é importante a gente tratar agora desses novos números, dessas novas estimativas e dessa conclusão que a gente tem da nossa temporada.
Exato, Carlita. A gente via até umas 4, 5 semanas atrás, algumas agências de consultoria dizendo aí que a safra no Brasil poderia vir abaixo dos 110 milhões de toneladas, alguns outros entusiastas dizendo até que seria próximos aos 100 milhões de toneladas, isso dizendo para a safra de soja, safra de verão de soja. Só que a safra se resolveu de uma maneira muito bem. A gente vinha com esse patamar aí de 114,5, nossas estimativas da RC, em 114,5, 115 milhões de toneladas. Hoje, a Conab, que é a principal agência de monitoramento de safra no Brasil e é o órgão oficial, então a gente não pode simplesmente descartá-los, eles vêm hoje trazendo uma leve retração dos números que chegaram a bater os 113,3, algo semelhante a isso. Então, sabe, a safra, de fato, ela teve prejuízo, ela teve perdas pontuais diante de números iniciais estimativas, principalmente no centro-sul do país, Mato Grosso do Sul, nossos amigos no Paraná, infelizmente, por mais um ano consecutivos, foram afetados por problemas gravíssimos de produção. Só que a nível nacional, o centro-norte do país colheu uma safra extremamente saudável, ainda colhe, né, em várias regiões do Mato Piba, ainda se tem trabalho de campo ativo. Então, números hoje, 115 milhões de toneladas, é o que o mercado já precificou, é o que o mercado espera e o que não deve mudar, Carlito.
Agora, Matheus, esse número, ele indica, portanto, que nós começamos essa safra com estoques muito baixos, né? E com exportações que foram muito fortes o ano passado. E esse ano o nosso ritmo de embarques também está bastante agressivo. Essa safra na casa de 115 milhões nos deixa realmente com um saldo exportável bem mais limitado esse ano, né, Matheus?
Exatamente. A gente vinha aí ao início do ano, logo no comecinho de 2019, onde teve toda essa perspectiva de que o Trump iria reconciliar novamente com o Xi Jinping, que potencialmente as exportações brasileiras iriam entrar em decadência, questões falando exclusivamente de soja, por conta de uma reconcentração da demanda chinesa pelo produto norte-americano. Só que Trump não foi tão eficiente em achar um acordo, em achar o meio termo para entrar em reconciliação com o Xi Jinping do lado da China. Essas negociações, assim dizendo, ainda se perduram. Cada vez que se passa, o mercado se torna mais pessimista quanto a uma reconciliação, quanto a um fim da guerra comercial. Então, de fato, o brasileiro tem aproveitado, o brasileiro exportador, ele tem aproveitado a oportunidade que as tarifas sobre importação da soja norte-americana para os Estados Unidos continuam de pé e que os importadores privados da Ásia, da China, continuam concentrando compras para o Brasil. Só que, infelizmente, cara, enfim, a gente poderia estar tomando mais, ter essa bonificação de preços sendo passadas para o produtor rural se a gente tivesse também uma CBOT em níveis mais adequados, aí mais próximos aos 10 dólares por bushel, se a gente tivesse uma reação positiva dos prêmios de exportação, que infelizmente a gente não está tendo, apesar dessa concentração. Olha só que análise mais complexa, Carlos. Apesar dessa concentração de demanda chinesa pelo produto disponível, soja, hoje no Brasil, ainda assim os prêmios para exportação são irreativos. Por quê? Porque o importador hoje de soja mundial, ele sabe que o brasileiro tem muita soja disponível, a safra sim, ela foi uma safra saudável, ela foi uma safra cheia, não foi uma safra recorde, mas ela foi uma safra saudável. E que os estoques norte-americanos são gigantescos, frente a uma safra que vai começar a ser plantada agora, cara. Então, infelizmente, o importador hoje detém a precificação da soja nas mãos, por conta que há, sim, muita oferta de soja no globo.
É, e a gente fala de... Dessa safra, né, dessa oferta disponível que temos no Brasil e tudo mais, e ainda a gente tem que cruzar esse número com os estoques americanos, que são elevadíssimos, né, Matheus? E embora essa guerra comercial esteja em curso e essa tarifa esteja valendo dos 25%, se a China chegar numa extrema necessidade de ter que comprar no mercado americano, ela vai comprar, porque sabe que a gente tem lá 24 milhões de toneladas estocadas pelos produtores americanos.
É, as 24 milhões, Carla, na verdade, ela é estimativa para o fim do ano comercial.
Sim,
é
na verdade isso, desculpe, sim.
Hoje, para ter uma só capacidade da dimensão de quanta soja tem disponível, mesmo sem ter iniciado a nova safra.
Exato.
Os Estados Unidos têm em torno de 65 milhões de toneladas de soja disponível.
Isso, quer dizer, né?
Com a nova safra e ainda tem 65 toneladas de soja para ser vendidas, cara. Vendida ou esmagada internamente no país.
Matheus, acho que antes da gente se aprofundar um pouco mais na demanda, isso é um bom gancho para a gente começar a falar da nova safra americana, porque essa safra vai começar com estoques finais muito altos e o produtor americano numa situação financeira extremamente delicada, né? Como é que começa essa nova safra para o produtor de soja? A gente sabe que o produtor de soja é o produtor de milho, mas assim, quando a gente fala de soja essencialmente, uma vez que o produtor precisa dessa demanda chinesa para sair desse buraco onde ele infelizmente se encontra agora.
Olha, é preocupante. O produtor de soja norte-americano, que foi o principal cabo eleitoral do Trump em 2016, hoje ele está um pouco de mãos atadas. Ele sabe que ele está exclusivamente dependente do presidente, de Trump, para tentar reerguer esse mercado da soja internamente no país. Hoje ele está decepcionado, ele ainda há esperanças, só para trazer um parâmetro, por que a gente fala com propriedade sobre produtores rurais nos Estados Unidos? Nós temos 1.600 clientes de consultoria nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma gama muito, muito ampla do que pode estar acontecendo no setor agrícola norte-americano. Então, hoje, nossos clientes relatam que, de fato, estão decepcionados com as medidas que foram impostas por Trump, só que ainda há esperança. Ainda há esperança, o Trump já tem dito, falado entre linhas, que adicionará incentivos para a venda da soja norte-americana. A gente sabe que isso é uma medida não tão legal, assim, se vê por um lado mais macroeconômico, isso interferiria direto nas políticas de livre comércio mundial. Só que Trump também, com um posicionamento político já pensando na reeleição 2020, ele sabe que vai ter que cativar o rural norte-americano para ter a capacidade de entrar em novo mandato em 2020. Então, sim, há esses estudos, há essa especulação de que Trump poderá estar implementando uma maneira de incentivar a venda de soja norte-americana. Produtor, então, infelizmente, produtor norte-americano, assim como no Brasil, fica de mãos atadas, cara. Ele fica à mercê de alguma resolução política do seu governo.
Agora, isso vai determinar ou ajudar a direcionar as direções que ele tem que tomar nesse momento, Matheus, além das questões climáticas?
Olha, por enquanto não, cara. O produtor norte-americano, em grande maioria, já fez esse plantio. A gente estima que ainda há possibilidade de deriva de área de milho para soja, só que essa deriva ela chega no máximo a 4%. A deriva vai ser entre 2% a 4%. O que é essa deriva? Produtores que haviam optado por plantar milho vão derivar e vão acabar plantando soja por conta climática, não por conta política hoje. Porque a gente tem esse cenário aí, eu acho que Vocês, Notícias Agrícolas, estão cobrindo muito bem que hoje o cenário norte-americano ele é um pouco estressante, ele não é aquele cenário ideal. Há chuvas em excesso, há temperaturas abaixo da média, há neve em lugares que deveriam já estar com solos, campos abertos, sem aquela crosta de gelo, porque não sei se todos sabem, todos que estão assistindo hoje sabem, que os solos americanos durante o inverno criam uma crosta de gelo bem grossa, ela é dura, então ela precisa de tempo para se derreter, para poder mecanizar aquela área. Então, o produtor hoje ele se preocupa mais com as questões climáticas do que as questões políticas. E clima hoje ele é estressante. Hoje, sem dúvida alguma, cara, tentando fazer até um parâmetro, hoje o produtor norte-americano é como se a gente estivesse no mês de agosto, no centro-oeste do Brasil, e a gente estivesse vendo aí alguma intempérie climática, aquelas chuvas iniciais de agosto, elas não teriam chegado em algumas regiões, os mapas climáticos estariam secos aqui para a região do Brasil. É o que acontece agora nos Estados Unidos. A gente ainda não está naquele mês crucial, que seria o setembro aqui, né, que é o início da safra, em grande maioria, no Brasil. Então, a gente ainda não está nesse mês, esse mês de intensificação dos trabalhos de plantio nos Estados Unidos. É o mês de maio, é o próximo mês, daqui 15 dias. As projeções para maio são adequadas, são regulares, fomentam um plantio saudável, só que hoje o cenário é estressante. É frio, é chuva em excesso, é neve onde não pode estar.
Matheus, a gente tem percebido que tudo isso ainda não chega à formação dos preços. É natural que isso aconteça, principalmente por conta dessa oferta disponível mais ampla nesse momento? Essa relação existe?
É, sim. Hoje o que se pressiona preços para alta na CVOT é uma oferta exorbitante, tanto na América do Sul, quanto a oferta disponível na América do Norte, quanto a projeção de uma nova safra no norte-americana. Mas, Carlos, o mercado também entende que hoje é muito cedo para se precificar o mercado climático, para se precificar alguma intempérie que possa ameaçar uma safra saudável nos Estados Unidos. Até porque isso não é uma grande realidade. A safra no cinturão agrícola, lá onde se planta quase 90% do milho, ou perdão, quase 88% do milho e quase 90% da soja, a zona do cinturão, aquela zona do centro-oeste norte-americano, aquela região, começa a se plantar em maio. A gente está aí há quase duas semanas para chegar em maio. O grosso do plantio daquela região ela só virá em meados de maio, na segunda quinzena de maio, então a gente está quase um mês desse período. Então o mercado entende que hoje, a gente falar de problema climático, a gente falar de chuva em excesso, temperaturas abaixo da média, para essa região do cinturão, ela ainda não reflete nenhum tipo de prejuízo para a safra. É claro que se esses mapas se virarem de cabeça para baixo e permanecerem com um padrão gélido, chuvas em excesso para o plantio durante maio, aí sim a gente teria uma reação, cara.
Tá. Matheus, vamos recapitular então a questão das previsões climáticas. O que a gente pode destacar aí para esse curto e médio prazo quando o assunto é meio oeste americano e as principais regiões produtoras ali? Porque a gente sabe que tem também plantio acontecendo no Delta, que acontece um pouquinho mais cedo, né, Matheus? E as condições nesse momento não são as mesmas, né? O Delta tem um pouco mais de problema nesse momento, né?
O Delta é uma área significante. Ela, assim, realmente, ela está em torno aí da área de produção total da soja, ela está em torno dos 7 a 8%, para o milho um pouco mais. Então, é uma área significante que se planta mais cedo que o cinturão, naquela região do sul dos Estados Unidos, que vai até o Golfo do México, Golfo dos Estados Unidos. Então, hoje essa região passa por problemas, excesso de chuva, temperaturas abaixo da média, o produtor tem tido dificuldades de entrar no campo, de mecanizar, o solo lá é muito argiloso, precisa de dias consecutivos de céu aberto para poder entrar no campo, para poder colocar uma plantadeira no solo. Então, hoje, de fato, é um problema para o Delta do Mississippi. Agora, a região do Cinturão, que é a grande maioria da área plantada, ainda não se há nenhum tipo de problema para o início do plantio, que só deve começar no começo de maio, cara.
Tá. Matheus, a gente pode determinar ou entender que o produtor americano vai ter alguns problemas ao longo desta safra, mesmo com essa melhora aí esperada para os próximos 15 dias, ou ainda é cedo para a gente entender que todo esse cenário inicial adverso para o clima pode realmente causar alguma perda de potencial para essa nova temporada ou causar algum problema que o produtor possa ter ali mais adiante? Ainda é cedo para isso?
Olha, cara, ainda é cedo, sendo bem direto, ainda é cedo para afirmar que o produtor terá alguma dificuldade climática.
Certo.
Só que não é cedo para mim virar e te afirmar que o mercado vai precificar qualquer intempérie climática. Nem sempre intempérie climática reflete diretamente um problema de produção. Hoje a gente tem tecnologia muito avançada, a semente que é tolerante a alguns dias de estiagem ou excesso de chuvas em algumas temporadas. Então, problemas climáticos que diretamente afetam a produção ainda é muito cedo para afirmar. Mas algum problema, algum intempérie, algum excesso de chuva local, alguma falta de chuva em outro local, que vier nos mapas climáticos para o período de maio, junho, julho e agosto, sim, o mercado irá precificar isso.
Matheus, para o milho, essas máximas também valem? Ou para o milho a situação já é um pouco mais delicada, uma vez que o milho é plantado um pouco mais cedo nos Estados Unidos?
Ainda, Carla, ainda a gente pode... É a mesma situação.
Tá.
Milho é plantado no município mais cedo, então, de fato, essas regiões enfrentam problemas agora. Só que a gente tem que lembrar que também a capacidade de plantio norte-americana ela é muito elevada. Ela é até mais elevada que a brasileira. Que as glebas de terra norte-americana, elas são menores, são mais compactas, maquinários muito grandes. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui, que já teve a oportunidade de visitar um campo norte-americano, sabe muito facilmente visualizar essa diferença. São talhões pequenos, máquinas grandes, altíssima capacidade de trabalho no campo. Então, sim, o produtor norte-americano, ele possui a capacidade de se plantar a 30% da área nacional dentro de uma semana, tanto para a soja quanto para o milho. Claro que esse número é um pouco mais aproximado, não 30% exato, mas é um volume, é um ritmo de plantio muito agressivo, que consegue facilmente recuperar 1 a 10 dias de atrasos no começo do plantio.
Matheus, você acha que a gente vai ver o mercado ganhar um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de intensidade por conta dessa questão do mercado climático, mesmo com a guerra comercial em curso? Você acha que há a possibilidade disso acontecer nos próximos meses?
Sim, cara. O mercado climático norte-americano ele é sempre muito volátil, ele sempre oferece oportunidade, ele sempre especula algo que nem sempre se torna uma realidade. É mercado. Especulação é um fator altamente favorável para o produtor agrícola. Muito produtor acha que especulação é algo que só tira o meu lucro, que não me oferece oportunidade. Muito pelo contrário. Especulação é a principal responsável por colocar oportunidades na sua frente. Claro, o mercado climático está prestes a começar, está na iminência de começar nos Estados Unidos, sim, haverá oportunidades, cara.
E, Matheus, é interessante porque, assim, quando a especulação estava mais intensa, né, menos rasa, como a gente tem visto agora, o mercado andava bem mais saudável do que a gente tem visto agora. Porque um mercado desse jeito, um mercado de futuros, né, um mercado de ativos, não pode ser tão... parado, assim, ele precisa de uma liquidez para que traga realmente oportunidades, né?
Exato, precisa de volatilidade, precisa de volume, precisa de gente querendo, mesmo interessada no mercado. Infelizmente, política, quando o mercado precifica política, política é das variáveis a mais imprevisível.
Certo.
É até mais imprevisível do que clima. Clima, a gente sabe, está longe de ser uma ciência exata e política ainda é pior do que isso. Então, especulação, ela põe esse pé atrás quando o mercado está precificando política, porque do dia para a noite, sabe, presidentes podem bater caneta, podem mudar todo o cenário do mercado e aumenta muito o risco. Então, esses especuladores, esses fundos de gestão ativa, que são os principais fundos de movimentação de preços hoje para o mercado de futuros, mercado de opções internacionais, eles possuem essa contenção de risco. Sabe, quando o mercado precifica política, é muito mais fácil procurar outros ativos para serem investidos, do que ficar colocando todas as apostas na mesa baseada em assinaturas de presidentes, batidas de caneta de presidente.
E, Matheus, é por isso que a gente ainda vê os fundos de investimento com essa posição recorde vendida na soja? É isso que alimenta essa posição? Inclusive, a gente viu essa semana acontecer alguns outros movimentos ali de vendas técnicas que ajudaram a pressionar um pouco mais ainda o mercado, né?
Exatamente, é tanto soja, milho, trigo hoje na CBOT, elas possuem uma alavancagem de vendas muito alta. Claro que há contratos comprados, a grande maioria dos contratos hoje são lá da venda. O milho, a soja, ela está entre os patamares mais altos vendidos, só que o milho ele está no patamar mais alto vendido da história do mercado de milho. Então, de fato, isso é só um reflexo de que o mercado, sim, hoje se preocupa muito mais com política do que fundamentos básicos de oferta e demanda.
Matheus, com isso a gente pode dizer que o produtor pode segurar um pouquinho mais para voltar a comercializar, já que a gente sabe que o Brasil está enfrentando aí um momento de trava nos seus negócios, justamente por conta desse cenário que você acabou de descrever. É orientação para o produtor que ele se mantenha um pouquinho mais retraído nesse momento, esperando pelo menos mais algumas definições aí?
É, cara, tem que ser sempre muito bem direto num posicionamento desse, porque produtores hoje possuem várias ferramentas de comercialização. Para aquele que comercializa no físico, no disponível, no mercado regional, vendendo em reais por saca, vendendo para tradings, sim, a gente acabou de tá passando aí pelo período de oferta, maior oferta disponível, pós-colheita. É sazonal, após uma colheita saudável no Brasil, a gente ter essa pressão de preços nos preços aqui reais por saca. Então, de fato, hoje não é um momento de venda. Cabe novas altas assim para o mercado digerir toda essa disponibilidade de soja hoje no Brasil e começar a colocar essa soja para ser exportada, pelo menos colocar em portos para serem exportadas. A gente deve ver então um alavanco dos preços. Só que, para aquele produtor que possui mais a cabeça aberta, mais ferramentas disponíveis de comercialização, há melhores maneiras de travar a soja, de travar o milho, travar câmbio, travar prêmio. É claro que para isso precisa de assessoria, é para isso que a gente trabalha aqui, cara.
Claro.
Então, cada caso é um caso, é claro, tem que ser estudado as situações.
E é isso que vocês têm feito, né, Matheus, da RC Mercosul. Trabalhado essas estratégias eficientes, né, uma gestão eficiente, para que o produtor possa ser eficiente também na sua comercialização num ano onde há tantas incertezas e margens estão ajustadas. Para não perder essas margens que já são ajustadas, é preciso um profissional e conhecer essas ferramentas de comercialização e fazer uso delas, né, Matheus, principalmente.
Exatamente, cara. A gente tem, não um problema, mas é o mercado no Brasil que as grandes tradings controlam a compra, controlam a oferta para o
Sim.
produtor. E infelizmente, muitas das vezes, essas tradings, eu não estou culpando essas tradings, mas muitas das vezes essas tradings não têm oferta quando o mercado está com alguma volatilidade interna, quando tem um caso muito fácil de se exemplificar aqui, enquadrou a nível nacional, que foi a greve dos caminhoneiros no ano passado.
Sim.
Em plena greve de caminhoneiro, as trades não têm a capacidade de ofertar, de colocar alguma oferta na mesa para trava de soja futura. E foi o mesmo período aonde estourou a guerra comercial, que foi gerado oportunidades imensas para o setor da soja no Brasil, só que aquele produtor que não tinha capacidade, não tinha o acesso à ferramenta, não tinha a nossa assessoria, infelizmente não teve como negociar, não teve como entrar no mercado. É claro que quem estava com a gente conseguiu entrar, conseguiu operar, conseguiu aproveitar daquela oportunidade. E a oportunidade sempre vem, sempre vai, cara. Só basta você ter o acesso à assessoria e conseguir agarrar aquela oportunidade.
É isso mesmo. Matheus, te agradeço muito pela companhia mais uma vez, meu amigo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. E claro, volte sempre, você é de casa. E é um prazer mais uma vez, como eu disse, ter você conosco. Bom feriado para você, boa Páscoa para você, para toda a sua família, para toda a equipe da RC Mercosul, porque eu tenho um carinho enorme, você sabe disso.
Que isso, Carlinhos. Um grande beijo para você, um grande
Obrigada.
abraço a todo mundo que nos assiste hoje, em pleno feriado. Espero ter esclarecido, né, pelo menos
Com
diminuído
certeza.
a ansiedade que o mercado gera hoje. Claro, a gente vai estar monitorando, a gente vai voltar com aquele estudo de sábados muito em breve nos Estados Unidos, lá no Cinturão Agrícola, eu já volto lá direto, então a gente vai batendo esse papo aqui com mais frequência, atualizando mais sobre qual o cenário norte-americano da safra, assim que a safra se intensificar, lá para meados de maio. Então, eu espero também poder colaborar mais contigo, com vocês, Notícias Agrícolas, durante a safra norte-americana.
É isso aí, meu parceiro, com certeza vai colaborar, tenho certeza. Muito obrigada, Matheus. Até a próxima. Um abraço, um beijo para vocês. E a gente volta a se falar, meu amigo. Até mais.
Até logo.
Bom, é bem o que o Matheus acabou de colocar, né? A gente tenta trazer essas informações para diminuir a ansiedade em relação a tudo que está acontecendo no mercado. É, e toda essa falta de notícias que pesa ainda sobre o andamento das cotações. Isso ainda é, infelizmente, um fato para o mercado. É por isso que a gente vê a especulação tão fraca, a volatilidade tão pouco presente no mercado nos últimos meses, né? Já faz aí cerca de 13, 14 meses que essa guerra comercial está em curso entre China e Estados Unidos. Enquanto isso acontece, o mercado fica assim bem letárgico, bem apático, né? Mas, importante dizer, em resumo, a entrevista do Matheus, focada no clima nos Estados Unidos, mostra principalmente que em 15 dias a gente deve ter uma mudança de cenário e uma tomada de ritmo nos trabalhos de plantio, nos trabalhos de campo lá no meio oeste americano. Isso pode mexer um pouquinho com o mercado. À medida em que isso vai ganhando mais peso e mais espaço ali no radar dos participantes do mercado, a gente pode ver a volatilidade voltar a trazer um pouquinho mais de força aí para o andamento das cotações. Sugiro que você acompanhe a íntegra dessa entrevista, porque, como sempre, o Matheus, muito pontual, trazendo detalhes bastante importantes para esse mercado da soja. A gente fica por aqui, mas continue nos acompanhando e seja sempre aqui no Notícias, o produtor rural mais bem informado do Brasil.